Muito obrigado, senador Paulo Paim. Eu gostaria de iniciar a minha participação nesta sessão louvando igualmente o trabalho de Vossa Excelência. E com isso também gostaria de cumprimentar o deputado federal Paulo Teixeira, louvando também seu trabalho na Câmara dos Deputados. É para mim motivo de grande alegria poder contribuir com o debate verdadeiramente democrático da construção do direito processual civil no nosso país. Gostaria de cumprimentar todos os presentes que aqui se encontram para participar deste importante evento. Em especial, gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Paulo Lucon, caro amigo, desembargadora Ana Maria Amarante Brito, coordenador executivo da ONG Terra de Direitos, Antônio Sérgio Escrivão Filho, professor Sérgio Cruz Arenhate, caríssimo amigo, de longa data, e também nosso querido amigo comum, professor Luiz Léo Marinoni. Eu pretendo apresentar a minha intervenção aqui nesse momento, tratando num primeiro momento da dimensão internacional do processo civil, ou seja, insertando como um elemento que compõe o rol dos direitos humanos e, portanto, também compõe na dimensão doméstica brasileira o rol dos direitos fundamentais. Dentro dessa linha, eu pretendo situar o direito fundamental ao processo justo como um dever do legislador infraconstitucional, ou seja, situar o processo justo como um direito à organização de um processo idôneo para a tutela dos direitos. E, com isso, analisar o projeto do Código do Processo Civil, que iniciou aqui no Senado Federal e depois seguiu para a Câmara dos Deputados. A minha ideia é que nós possamos analisar o projeto do Código do Processo Civil em duas grandes linhas. Uma primeira linha, tratando no plano da formação da norma judiciária, ou seja, quais foram aqueles mecanismos que foram imaginados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Teixeira está aqui e certamente, posteriormente, falará a respeito do tema, quais foram os mecanismos que foram imaginados no Senado e na Câmara dos Deputados para fazer com que as decisões judiciais sejam cada vez mais gestionadas em um ambiente democrático. É um direito humano, é um direito fundamental que todos possam participar da formação das decisões do Estado. De modo que é fundamental que nós tenhamos presente o que o projeto do Código traz para o plano da formação da norma. E nesse particular eu pretendo enfrentar o problema da colaboração no processo e, em especial, o destaque que o contraditório recebeu no projeto do Código de Processo Civil, num primeiro momento, e de que modo o incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser compatibilizado com as exigências de um debate amplo, aberto e ponderado de toda a sociedade civil que tem interesse na produção de decisões justas. Num segundo momento, pretendo enfrentar o tema do projeto do Código de Processo Civil no plano da vigência da norma. São dois planos distintos, o plano da formação da norma, o processo hoje trabalha com a formação do direito, e, num segundo momento, o processo também tem que se ocupar do plano da vigência da norma, ou seja, em outras palavras, de que modo o direito produzido no Brasil, de que modo o direito produzido no Brasil ganha o seu império, ganha imperatividade, ganha autoridade, através, mediante a atuação do Código de Processo Civil. E, nesse particular, eu pretendo tratar dos precedentes, em algumas breves menções, e do problema da efetividade da tutela jurisdicional. Analisando aqui, em termos propositivos, em especial, o que na Câmara dos Deputados vem sendo desenvolvido a partir do trabalho do Senado Federal a respeito desses instrumentos. Antes de iniciar, no entanto, eu gostaria de fazer um registro que é um registro importante, principalmente porque nós estamos aqui com vários acadêmicos e estamos ao vivo para todo o Brasil. É preciso que se tenha presente a dimensão do debate que está sendo realizado no Congresso Nacional sobre o Código de Processo Civil. O Congresso Nacional dá um grande exemplo de democracia e de debate efetivo das ideias do processo quando vem reiteradamente convocando a sociedade civil para ser ouvida a respeito daquilo que é necessário mudar para que nós tenhamos um processo idôneo para a tutela dos direitos. Muitas vezes, o cidadão comum, a pessoa comum, não tem a dimensão do trabalho que é realizado pelo legislador brasileiro. Muitas vezes se imagina que a política pode ser traduzida em politicagem. E é preciso que se diga, é preciso que dê o testemunho de que se trabalha muito seriamente, e eu particularmente venho acompanhando esse trabalho naquilo que toca ao processo civil, e gostaria de realmente enfatizar esse aspecto democrático das discussões que estão sendo travadas em torno do projeto do Código de Processo Civil. Eu lembro aqui não só o trabalho do senador Walter Pereira, no quando do Senado Federal, da primeira participação do projeto, mas também na Câmara dos Deputados, de todos os deputados federais envolvidos no projeto, em especial o deputado Jerônimo Gergen, deputado Paulo Teixeira, deputado Sérgio Barradas Carneiro, e aqui no Senado agora também o trabalho do senador Paulo Paim, que muito, aliás, honra os parlamentares gaúchos. E o Brasil, sem dúvida alguma. O direito processual civil tem uma dimensão que nós costumamos dizer de uma dimensão transnacional. De uns tempos para cá, alguns temas ganharam um destaque especial, porque se chegou à percepção de que, seja na tradição do common law, Estados Unidos, Inglaterra, seja na tradição ocidental, continental, romano-canônica, da Europa e dos países da América Latina, nós temos exatamente os mesmos problemas para serem enfrentados. E esses problemas que devem ser enfrentados são muitas vezes enfrentados com institutos semelhantes. Isso fez com que eclodissem várias normas internacionais de proteções dos direitos, consagrando aquele mínimo essencial que compõe um processo que tende a ser chamado como processo justo. No que aqui nos interessa analisar do ponto de vista do projeto do Código, nós temos que ter presente que nenhuma ordem jurídica pode ser considerada uma ordem jurídica justa se não tratar todas as pessoas que sob ela se encontram de maneira igual. Nenhuma ordem jurídica pode ser considerada justa se ferir o princípio básico, a norma formal mais evidente do direito, que é tratar aqueles que têm casos iguais de forma igual. Isso é básico. E é por essa razão que as convenções internacionais, os tratados internacionais de direitos humanos, consagram como direito básico o direito à igualdade de todos, sem discriminação de qualquer sorte. Isso, obviamente, é proclamado no plano geral, mas também se aplica no ponto do processo civil. Isso tem a ver com a natureza do próprio direito. Desde que o direito é direito, ele se coloca como uma ordem que traz em si a ideia de igualdade. De um lado. De outro lado, também constitui um direito básico de todo e qualquer cidadão, na ordem interna, de todo e qualquer pessoa participar da formação das decisões que acarretam prejuízos aos seus interesses. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é essencial ao direito do Estado constitucional a possibilidade de participação na formação das decisões. Isso nos remete ao problema da formação da decisão judicial e o problema da vigência do direito no Brasil a partir do marco do Estado constitucional. E aqui, então, eu gostaria de lembrar aos colegas que o Estado constitucional é, antes de mais nada, um Estado fundado na pessoa humana. Isso está longe de ser simplesmente uma proclamação retórica. Na verdade, dizer que o Estado constitucional é um Estado fundado na pessoa humana significa trazer uma perspectiva de análise dos problemas jurídicos. E o que significa dizer isso? Significa dizer que a primeira preocupação de quem quer que esteja empenhado na construção do direito deve ser uma preocupação de primeiro pensar na pessoa e nos seus direitos. E depois pensar na ótica do Estado. O Estado, em outras palavras, tem o dever de se organizar para dar tutela aos direitos. Em outras palavras, se existe um direito, esse direito deve conformar a atuação do Estado e não ser conformado por ela. E isso foi o que eloquentemente fez a Constituição Brasileira, quando primeiro tratou dos direitos fundamentais, artigo 5º, e depois tratou da organização do Estado, invertendo a lógica das constituições anteriores. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a nova estruturação do contraditório no processo civil não é uma invenção do legislador. E não é também algo que possa ser assimilado a uma opção técnica banal. O direito ao contraditório no processo civil decorre da transformação da característica do direito no Estado constitucional. No plano das fontes do direito, o direito mudou. Há 50 anos atrás, o Poder Judiciário não trabalhava com princípios, porque quem trabalhava com os princípios era o legislador. Há 50 anos atrás, o Poder Judiciário não trabalhava com conceitos indeterminados e com cláusulas gerais, porque a técnica legislativa não o consentia. Há 50 anos atrás, nós imaginávamos que a interpretação do juiz era uma interpretação neutra e passiva e simplesmente declarava uma norma pré-existente. Quando nós acordamos e passamos a perceber que o direito dos juízes é tão importante como o direito legislado, quando nós acordamos e percebemos que o Poder Judiciário reconstrói a interpretação da norma, nós começamos a perceber que existe uma colaboração muito intensa na produção do direito pelo legislador de um lado e pelo juiz de outro. Isso quer dizer que as partes, que a pessoa humana, não pode ter simplesmente seu direito de participar na formação da norma pelos seus representantes eleitos. Ele também deve ter o direito de participar da formação da norma mediante o juiz no caso concreto. E é por essa razão que o projeto do Código de Processo Civil deu especial destaque ao contraditório, colocando como um direito de influência e um dever de debate do juiz. Isso não é uma opção técnica que esteja à disposição. Isso decorre da natureza do direito no Estado constitucional. Isso é importante que se tenha presente. Muito se fala em celeridade da justiça, mas, na verdade, um processo justo não é um processo somente preocupado com o tempo do processo. Na verdade, o tempo do processo é fundamental para que nós tenhamos uma justiça tempestiva. Mas ninguém pode tolerar um processo em que não pode ser ouvido, em que tem decisões surpresas, em que não tem condições de influenciar efetivamente nos rumos do processo. E essa é a razão pela qual eu grifo especialmente essa situação, essa é a razão pela qual o Congresso Nacional, em conjunto, vem dando um destaque especial ao contraditório. Isso no plano da formação da decisão. O contraditório ele é fundamental para que nós tenhamos decisões mais ponderadas, abertas e que consigam refletir o interesse numa decisão justa. Do ponto de vista da vigência da norma, eu apenas gostaria de fazer dois destaques que me parecem convenientes, que também constituem uma inovação do trabalho legislativo que vem sendo realizado em relação ao direito anterior, que diz respeito a um sistema de precedentes vinculantes no direito brasileiro e que diz respeito à efetividade da tutela jurisdicional. O projeto do Código, tal como chegou à Câmara dos Deputados, ele previa o dever dos tribunais velarem pela uniformidade das suas próprias decisões. E, por isso, promovia o ideal da igualdade de todos perante o direito. E promovia o ideal da segurança jurídica, que é um dos sustentáculos do Estado constitucional. No entanto, ele não previa algo
que é de fundamental importância para que todos nós tenhamos condições de trabalhar com o direito, que são as técnicas necessárias para que nós possamos reconhecer o que é um precedente numa decisão judicial e aquilo que não é um precedente numa decisão judicial. Em outras palavras, não previa normas que nos diziam o que é uma ratio decidendi e, portanto, o que é vinculante numa decisão judicial. E aquilo que simplesmente é um obiter dictum, aquilo que é dito de lado e que não vincula para julgamentos futuros. Também não nos trazia instrumentos de distinção entre casos. Quando eu devo ou não devo aplicar um precedente. E tampouco trazia instrumentos que visavam a superação da norma do precedente. Ou seja, quando o projeto chegou ao Câmara dos Deputados, nós tínhamos já uma ideia bem clara de que era necessário que os tribunais seguissem os próprios precedentes. Mas nós não tínhamos ainda os instrumentos necessários para que as pessoas consigam trabalhar com precedentes. Isso vem sendo realizado na Câmara dos Deputados, é uma das matérias que tem sido debatida com bastante intensidade, e vem se encaminhando a ideia de que teremos esses instrumentos positivados no projeto do Código de Processo Civil. Buscando, portanto, então, dar autoridade ao direito como um todo. E do ponto de vista da efetividade da tutela jurisdicional, o professor Marinoni bateu de maneira bastante enfática no problema da tutela específica. Todos que conhecem a sua obra sabem que esse é um dos temas da sua predileção e que foi por ele introduzido no direito brasileiro. Eu estou de pleno acordo com todas as observações do professor Marinoni e tenho para mim que nós temos o dever de instituir um procedimento especial visando a tutela inibitória e a tutela de remoção de ilícito. E, aliás, essa também é uma das temáticas que vem sendo debatida pela comissão, hoje liderada pelo deputado Paulo Teixeira, e que se reunirá nos dias 23 e 24 para dar essa conformação final ao projeto do Código. Então, senador Paulo Paim, essa preocupação com os novos direitos, com os direitos que não têm um cariz patrimonial, está sendo contemplada também na Câmara dos Deputados, para que nós tenhamos esse instrumento de tutela poderoso, que é a tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, à disposição de todos, extreme de dúvidas na sua existência, no projeto do Código de Processo Civil. Eu gostaria, por fim, de terminar essa minha breve exposição concordando com a desembargadora Ana Maria, quando ela referia que não bastam leis processuais. Na verdade, para além das leis processuais, nós precisamos de uma reforma na organização judiciária do Brasil. Assim como nós precisamos de mais dotação orçamentária para o Poder Judiciário. Mas me parece que é fundamental que todos esses passos sejam dados. Não basta também simplesmente uma nova organização judiciária. Não basta também simplesmente mais dotação orçamentária. Nós temos que tomar iniciativas conjuntas para transformar a justiça civil do nosso país. Com isso, senador Paulo Paim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer que, para mim, é uma enorme honra ser convocado para as sessões dessa ordem. Muito obrigado.
Muito bem, professor de Direito Processual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Daniel Mitidiego. Meus cumprimentos pela sua fala. E eu falava aqui um pouquinho com o relator Paulo Teixeira da importância da audiência pública na visão da relatoria. Ele depois vai falar. Eu só estou pegando o seu gancho desse lado cada vez mais humano, né? Claro que o processo é importante, mas na nossa ótica, o ser humano sempre em primeiro lugar. E tudo que nós fizemos na elaboração do próprio Código, ele vai nesse sentido. Então, vamos agora ao Antônio Sérgio Escrivão Filho. Doutor Antônio Sérgio Escrivão Filho é coordenador executivo da ONG Terra de Direitos.